história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Assassinatos com requintes de crueldade em Marechal Rondon e Toledo teriam ligação. Polícia deverá se pronunciar sobre os casos ainda hoje. Coreçu ACC recebe jesuítas pelo Troféu Difusora.
Confronto no ginásio em Braga começa às 8h30 da noite com entrada franca.
Desfile de 25 de julho e Tarde Kids serão destaque na próxima quinta-feira.
Esse ano a gente tá com uma novidade, a gente vai trazer um trenzinho para circular dentro do parque e é tudo gratuito.
Descartados novos casos de Newcastle no Rio Grande do Sul.
Protocolos oficiais foram acionados e o entorno segue monitorado.
Família Rotary utilizará seus lucros da festa em prol de ações beneficentes.
O Rotary já serviu café colonial, já serviu pizza, mas agora, há mais de uma década, é o jantar tradicional típico alemão.
Dona de bar é ferida a faca em Marechal Rondon.
Autor foi cliente que não quis pagar a conta.
Copagril terá roleta premiada com mais de 1000 brindes na Expo Rondon.
Tudo está sendo organizado para a festa que começa na quarta-feira.
Menores estão autorizados a participar da Expo Rondon 2024.
O modelo do documento pode ser baixado clicando em um link que está disponível no site da Expo Rondon.
Jovem de 19 anos morreu por asfixia durante incêndio no centro de Marechal Rondon.
Muito provavelmente faleceu pela inalação de fumaça e não deu tempo dela sair da residência.
PL faz convenção hoje para oficializar candidaturas em Marechal Rondon.
Federação PSDB Cidadania confirmou Marcão do Povo candidato a prefeito.
Homem morre em grave acidente no centro de Nova Santa Rosa.
Automóvel Monza bateu contra um ônibus.
Outros destaques da edição desta segunda-feira. Caminhada do meio-dia acontece agora em Marechal Rondon. Rondonense Camilo Turmina será cidadão honorário do Paraná. Fim de férias no Paraná, aulas serão retomadas na quarta-feira. Em Marechal Rondon, mais uma mulher foi encontrada morta. Corpo foi desovado em lavoura de milho.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta segunda-feira, o tempo continua estável sobre o Paraná e o sol predomina sobre as diversas regiões paranaenses. A umidade relativa do ar fica baixa em várias regiões. À tarde, com temperaturas elevadas, especialmente no oeste, noroeste e norte paranaense. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 26 graus. Umidade relativa do ar, 47%.
Movimentação de grande número de viaturas no Departamento Penitenciário do Estado do Paraná em frente à cadeia pública de Marechal Rondon chamou a atenção de quem trafegava pela Avenida Rio Grande do Sul. Com superlotação carcerária, cadeão foi de certa forma esvaziado na manhã desta segunda-feira com transferência de detentos. Segundo informações, cerca de 80 pessoas ocupavam a cadeia local e pelo menos a metade delas foi transferida para unidades prisionais da região. A maioria para a cidade de Toledo. Dona de bar é ferida a faca em Marechal Cândido Rondon. Reportagem Jorge Bahia.
Uma tentativa de homicídio foi registrada pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon na madrugada de ontem. Por volta de 2 horas, uma equipe foi acionada pela Central de Operações para comparecer na UPA 24 horas, onde havia dado entrada uma pessoa ferida por arma branca. Na unidade de pronto atendimento, a vítima, uma mulher, informou ser proprietária de um bar na Avenida Írio Velp. Disse que estava trabalhando no bar e um cliente, identificado por ela, estava consumindo bebida alcoólica e, quando foi cobrar a conta, recusou-se a pagar, saindo do estabelecimento. Momentos mais tarde, retornou ao bar acompanhado de sua esposa e desferiu um golpe de faca na sua barriga, sem pronunciar nada. Após o ocorrido, evadiu-se tomando rumo ignorado. Por meios próprios, a mulher se deslocou até a UPA para receber atendimento. Conforme a equipe médica, o corte foi superficial. Diante dos fatos, a equipe orientou a vítima sobre os procedimentos cabíveis, realizou diligências na tentativa de encontrar o autor, porém sem sucesso. Para o jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Homem morre em grave acidente no centro de Nova Santa Rosa na madrugada de hoje. Reportagem Michael Bicker.
Um homem morreu em grave acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira no cruzamento da Rua Cruzeiro com a Avenida Santo Cristo em frente aos Correios, no centro de Nova Santa Rosa. Um veículo Monza, placas de Fazenda Rio Grande, que seria de um morador de Nova Santa Rosa, trafegava pela Rua Cruzeiro e avançou a preferencial batendo na lateral de um ônibus de Palotina com 28 trabalhadores. A vítima fatal estava no banco do passageiro do Monza. Foi identificado como Daniel Jardim Alves, 35 anos. O condutor do automóvel saiu andando, mas foi detido pela Polícia Militar após descumprir ordem policial. Ele apresentou visíveis sinais de embriaguez, com andar cambaleante, fala arrastada e odor etílico, conforme foi testemunhado por diversas pessoas que estavam presentes no acidente. Dentro do veículo, a PM encontrou latas vazias de cerveja. Os 28 passageiros do ônibus saíram ilesos do acidente. Eles estavam se deslocando a Marechal, onde trabalhariam no carregamento de frangos. Para o Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker.
Caminhada do meio-dia acontece agora em Marechal Cândido Rondon. Reportagem Vera Filber.
Hoje, dia 22 de julho de 2024, acontecendo a segunda caminhada do meio-dia aqui em Marechal Cândido Rondon. E eu vou conversar com a responsável presidente do Comur, Conselho do Direito da Mulher Rondonense, Cleonice Novaes, que vai passar pra gente o que está acontecendo aqui. A mulherada já vem chegando, e não só mulheres, homens também, nessa caminhada no combate ao feminicídio. Olá, Cleonice.
Olá, Vera. Olá, ouvintes da Rádio Difusora. É com muita alegria que eu estou aqui, né, em frente ao Paço Municipal, já aguardando a população para que faça parte desta caminhada, a caminhada de combate ao feminicídio, onde o Paraná está aderindo em todos os lugares do nosso Paraná. E Marechal Cândido Rondon, né, através do Comur, não poderia deixar de participar dessa caminhada, na qual tem uma importância muito grande para o nosso município, para que nós possamos nos unir e fazer com que, né, nós possamos ter paz no nosso município, que nós possamos estar combatendo a essa violência tão brutal que tem acontecido com muita frequência em nosso município. Então eu chamo a toda a população, homens, mulheres, jovens, crianças, para que vocês venham caminhar junto com a gente. A concentração, ela vai ficar em frente ao passo até as 12h30, às 13 horas com saída para a Avenida Maripá até o Posto Centrão, onde estaremos concentrados. Ali faremos alguns pronunciamentos e a gente conta com a ajuda de todos vocês. Venham, é um período curto, mas é um período que vai surtir um grande efeito no nosso município, devido a tudo que vem acontecendo, que é o combate à violência doméstica, à violência contra a mulher, e isso não está longe de nós, ele está muito próximo dentro das nossas casas, sabendo que como é triste quando algo acontece nas famílias, da forma com que está acontecendo. Então precisamos nos unir. Venham para cá, estudantes, professores, comércio, que estaremos aguardando para esse grande momento onde estaremos fazendo este protesto e um pedido pela paz em Marechal Cândido Rondon. Obrigada e estamos no aguardo.
Já em frente ao Paço Municipal, ficaremos aqui até às 12 horas e 30 minutos. Se você não ficou sabendo em outro momento pela Rádio Difusora, anunciamos. Ainda dá tempo, vem até aqui, até às 12h30, mulherada e o restante da população rondonense aglomerados por aqui. E vamos até o Posto Centrão. Cleonice, você pode explicar só mais um pouquinho sobre o porquê desse dia 22?
Olha, este momento é um momento em que uma mulher, uma advogada em Guarapuava, ela foi morta, né, brutalmente, e então ficou marcado este dia de combate em todo o Paraná. Por isso nós estamos fazendo este protesto. E não só por ela, mas por tantas outras mulheres, né? E por tantas outras famílias que ficaram com este vazio, né, dentro das famílias e que ocorreu esse crime tão brutal. Muitas vezes nós não achamos que pessoas têm a capacidade de estar cometendo um crime tão brutal quanto esse. Mas tem e nós precisamos combater.
João Marcos, voltamos com você aí nos estúdios da Rádio Difusora com o jornal Frente Ampla de Notícias. Para a programação da Rádio Difusora, Vera Filber.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,89%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,55 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Coresua CC recebe jesuítas pelo Troféu Difusora.
O confronto no ginásio em Braga começa às 8h30 da noite com entrada franca.
Família Rotary utilizará seus lucros da festa do município em ações beneficentes.
O Rotary já serviu café colonial, já serviu pizza, mas agora há mais de uma década é o jantar tradicional típico alemão.
PL faz convenção hoje para oficializar candidaturas em Marechal Rondon.
Federação PSDB Cidadania confirmou Marcão do Povo candidato a prefeito.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
PL faz convenção hoje para oficializar candidaturas em Marechal Cândido Rondon. Reportagem César Reck.
Com a abertura da janela de convenções no sábado passado, os partidos políticos que disputarão as eleições municipais desse ano começam a realizar os seus encontros atendendo ao que preceitua a legislação eleitoral. Definidas as candidaturas, as agremiações têm até o dia 15 de agosto para registrarem os nomes na Justiça Eleitoral. Ontem à tarde ocorreu a convenção da Federação PSDB Cidadania 23 em Marechal Rondon, confirmando chapa única de pré-candidatos à majoritária. Marcos Brum, conhecido como Marcão do Povo, foi confirmado como pré-candidato a prefeito, enquanto Celino Pereira Rosa, o Beto Pereira, foi apresentado como pré-candidato a vice-prefeito. Hoje, a partir das 19 horas, o PL do pré-candidato a prefeito Arion Naziguil e do vice Clayton Schlinwein realizará sua convenção a partir das 19 horas na Avenida Rio Grande do Sul, número 6.320, próximo Super Copagril 2, Vila Gaúcha. De acordo com o edital de convocação, ocorrerão deliberações sobre coligação partidária para eleição majoritária, aprovação e nome da coligação. Os demais partidos políticos locais deverão realizar suas convenções nos próximos dias. O prazo final é 5 de agosto. Após a definição das candidaturas nas convenções partidárias, as agremiações têm até o dia 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Família Rotary utilizará seus lucros da festa do município em prol de ações beneficentes. Reportagem Claudinei Domingues.
Em prol de arrecadar fundos para serem revertidos para a APAI, Associação de Pais e Professores dos Excepcionais, e outras entidades, os clubes de Rotary do município se unem para realizar jantares alemães durante as festividades do aniversário do município. Jean Roloff, presidente do Rotary Clube Marechal Cândido Rondon, explica sobre o assunto.
O Rotary já serviu café colonial, já serviu pizza, mas agora há mais de uma década aí que eu tenho consciência, pelo menos, é o jantar tradicional típico alemão, no qual a gente serve o Eisbein, que é o joelho de porco, né? O lombo recheado, o salsichão, os acompanhamentos que vai lá, o chucrute, o creme de milho, o creme de ervilha, justamente para resgatar essa cultura germânica que é bem forte aqui em Marechal, né? Nós ainda temos muitas pessoas que falam alemão, muitas pessoas que praticam dança alemã, a nossa própria Oktober também, né? No mês de outubro é muito típica, os nossos sobrenomes também, a gente tem uma forte cultura alemã, então a gente gosta muito de trabalhar essa imagem e puxar essa tradição num evento especial que é a Expo Rondon. A primeira noite, nossa noite de participação e doação, né? Então é uma renda total que vai para a APAI e é até bacana. A gente até faz alguns comparativos, por exemplo, assim, o que se vende na primeira noite às vezes não alcança o que se vende em todos os outros dias, de tão forte que é a participação da comunidade, né? Por isso que a gente gosta de falar ali de cada vez que a pessoa compra uma ficha, ela não tá indo apenas consumir um alimento, ela tá fazendo uma boa ação também. E daí, então, na quinta-feira à noite, na sexta-feira à noite, no sábado à noite e no domingo de meio meio-dia, nós serviremos também a comida alemã, com um adendo aí de que no domingo nós também temos o boi no rolete lá dentro do salão, e também lembrando que é uma ficha bastante acessível a R$65, né? Num espaço interno organizado, limpo, com acesso a banheiro, com copa interna. Então, muitas pessoas que às vezes ainda não conseguiram adquirir seu ingresso de boi no rolete aí nos box ou nos outros grupos, né? Pode aproveitar e a partir da abertura da festa já comprar lá dentro do parque a ficha para almoçar com a gente no domingo, que a comida também é bem especial.
Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
As aulas das redes públicas estadual e municipal retomam nesta semana. Na rede estadual do Paraná, são mais de 1 milhão de estudantes que voltaram das férias. Período de recesso foi de 8 a 24 de julho. Hoje e amanhã, as escolas estaduais estarão voltadas para o estudo e planejamento do segundo semestre letivo, quando os professores, pedagogos, diretores e colaboradores se reúnem para definir as diretrizes educacionais a serem aplicadas durante os próximos 6 meses de aula. Segundo o secretário de Estado da Educação, Rony Miranda, os dias destinados ao estudo e planejamento são essenciais para garantir um segundo semestre produtivo e alinhado com os objetivos educacionais. Ele acrescenta que é uma oportunidade para refletir sobre as práticas pedagógicas e ajustar o que for necessário para o melhor desempenho dos estudantes paranaenses. Coreçu ACC recebe jesuítas pelo Troféu Difusora. Guilherme Reisen.
Dois jogos encerram nesta semana a primeira fase da 46ª edição do Troféu Difusora Sicoob Certo Imóveis Brava Farmácias de Futsal. O primeiro confronto é na noite desta segunda-feira, a partir das 8h30 da noite no ginásio Ney Braga, em Marechal Cândido Rondon, quando a Coreçu ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, recebe jesuítas. Ambas as equipes já estão matematicamente eliminadas da competição, ou seja, não tem chance de avançar à próxima fase do certame. A Coreçu ocupa a 6ª colocação do grupo com 5 pontos, enquanto o Jesuítas está na 7ª colocação e ainda não pontuou. O confronto desta noite terá entrada franca e transmissão da Rádio Difusora do Paraná. Aliás, o grupo B tem matematicamente garantidos as quartas de final: 4 Pontes, Cafelândia, Pato Bragado e Maripá. São José das Palmeiras e Assis Chateaubriand encerram a primeira fase do Troféu Difusora em São José das Palmeiras. O confronto é decisivo pelo Grupo A do certame. Em caso de vitória de São José das Palmeiras, a equipe São Joséense fica na 4ª colocação e avança às quartas de final do Troféu Difusora, no lugar de Ouro Verde do Oeste. Pelo Grupo A estão matematicamente garantidos as quartas de final entre Rios do Oeste, Terra Roxa e Assis Chateaubriand. Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzer.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,84%, estando cotada a R$ 120. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 48. Trigo PH, R$ 78, R$ 75. Mandioca amido, 25%, R$ 456,30 a tonelada.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, desfile de 25 de julho e Tarde Kids serão destaque na próxima quinta-feira.
Esse ano a gente tá com uma novidade aí, a gente vai trazer um trenzinho para circular dentro do parque e é tudo gratuito.
Descartados novos casos de Newcastle no Rio Grande do Sul.
Protocolos oficiais foram acionados e o entorno segue monitorado.
Menores estão autorizados a participar da Expo Rondon 2024.
O modelo do documento pode ser baixado clicando em um link que está disponível no site da Expo Rondon.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou a publicação da Portaria 303, que define as datas de plantio do zoneamento agrícola do risco climático para a cultura de soja, safra 2024-2025. Medida abrange os estados do Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Piauí, Acre, Pará, Rondônia, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Distrito Federal. De acordo com as informações do Ministério, portaria visa alinhar os períodos indicados no ZARC com os períodos de vazio sanitário e o calendário de semeadura de soja em âmbito nacional. Calendário de semeadura, que leva em conta os parâmetros fitossanitários, faz parte da estratégia do manejo da ferrugem asiática, da soja. O ZARC, por sua vez, indica as melhores épocas de plantio, visando reduzir os riscos de perdas devidos a adversidades climáticas. Os produtores rurais que participam do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária ou do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural devem seguir as datas de semeadura estabelecidas. Descartados novos casos de Newcastle no Rio Grande do Sul. Reportagem Jean Fernando.
O Ministério da Agricultura e Pecuária informou neste domingo que 3 casos suspeitos de doença de Newcastle, no Rio Grande do Sul, foram descartados, após as análises do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo revelarem resultado negativo para o vírus. A doença viral atinge aves silvestres e comerciais e é altamente contagiosa para os animais. As amostras foram coletadas na sexta-feira em 3 propriedades suspeitas, localizadas na zona de proteção estabelecida para a DNC pela equipe de Vigilância e Defesa Sanitária Animal do Estado, em conjunto com a equipe do MAPA. Na última quarta-feira, foi identificado um foco da doença em uma granja de criação comercial de aves para corte, localizada no município de Antagorda, no Rio Grande do Sul. O MAPA informou ainda que estão sendo montadas barreiras sanitárias na região do Vale do Taquari para controlar a movimentação e evitar a entrada e passagem de aves na área do foco, conforme determina o Plano Nacional de Contingência para a DNC. Além disso, as investigações epidemiológicas continuam na zona de vigilância de proteção e em todo o Rio Grande do Sul. Após a confirmação do primeiro caso, a Associação Brasileira de Proteína Animal e a Associação Gaúcha de Avicultura divulgaram uma nota afirmando que estão acompanhando e dando suporte à ação do MAPA e da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul. As autoridades federais e do Estado agiram rapidamente na identificação do caso com interdição da granja, garantindo que não houvesse saída de aves. Os protocolos oficiais estabelecidos para mitigação da situação pontual foram acionados e o entorno segue monitorado, disse a entidade. Neste domingo, a BPA comemorou o resultado negativo dos testes e disse que continua apoiando os trabalhos de vigilância e as tratativas lideradas pelo governo brasileiro para o restabelecimento do fluxo dos mercados. No ano passado, foram produzidas 14,83 toneladas de carne de frango, segundo a BPA. Na última sexta-feira, o Ministério da Agricultura fez uma revisão dos protocolos de emissão de certificação para exportações de carnes de aves e seus produtos. A restrição varia de acordo com os mercados, mas afeta as vendas para 44 países. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
O rondonense Camilo Túrmina, muitos anos radicado em Curitiba, vai receber o título de cidadão honorário do Paraná por indicação do deputado estadual Luiz Fernando Guerra. Camilo respondeu pela presidência da Associação Comercial do Paraná no triênio 2020-2022. Ele também foi presidente do CDL de Curitiba e foi agraciado com o título cidadão honorário da capital paranaense. Conforme o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Luiz Traiano, solenidade de outorga do título ao rondonense Camilo Túrmina ocorrerá dia 30 de julho, 18 horas e 30 minutos, no plenário do Legislativo Estadual. Desfile de 25 de julho e Tarde Kids serão destaque na próxima quinta-feira. Reportagem Vera Filber.
No dia 25, várias atrações estarão preenchendo as agendas dos rondonenses, como, por exemplo, o desfile de 25 de julho, organizado pela Secretaria de Educação com o tema Marechal Cândido Rondon, 64 anos de história, inovação e desenvolvimento. O secretário de Educação de Marechal Cândido Rondon, Fernando Volpato, explica sobre o evento.
O desfile de 25 de julho é comemorativo, né? O aniversário do município. Ele é tradicional já. Acontece há muitos anos, né? Secretaria de Educação é a secretaria encarregada na organização do desfile. Então, a gente já publicou no Diário Oficial do Município o regulamento do desfile. A gente já, no site da Expo Rondon, já tem um link de inscrição para as empresas, para as associações, para os clubes de serviço. Enfim, para quem tiver interesse em participar do desfile, mostrar a sua marca, mostrar o seu desenvolvimento dentro de Marechal Cândido Rondon nesses 64 anos, é a oportunidade. O desfile tem esse intuito, né? De trazer para a comunidade, dar visibilidade a todos
que contribuíram durante esse histórico do município aí para o seu desenvolvimento, né? Esse ano a gente tem o tema que é Marechal Cândido Rondon, desenvolvimento e inovação, né? Então a gente quer que as empresas, as comunidades, as associações, clubes de serviço, enfim, todos venham participar e mostrem o que eles fazem, o que eles têm de melhor e como foi a evolução deles dentro do município ao longo dos anos, né? O que eles trouxeram de significativo para o município, que contribuiu além do desenvolvimento deles, mas também para o desenvolvimento da nossa cidade.
Outra atração que acontece na parte da tarde do dia 25 é a tradicional Tarde Kids, que é desenvolvida durante as festividades do aniversário de Marechal Cândido Rondon, com iniciativa da Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Esporte e Lazer, que promete trazer muita alegria, brincadeiras e novidades para as crianças no Parque de Exposições, com início às 14 horas e finalização às 18 horas. Fernando Volpato, secretário de Educação, fala sobre as atividades.
A Tarde Kids é em parceria com a Secretaria de Esportes, né, do secretário Diogo Bolha, e a gente também já vem fazendo ela há algum tempo, já na festa do município. Esse ano ela vai acontecer no dia 25, que é o dia do feriado do município, né, na parte da tarde, lá no Parque de Exposições, onde a gente coloca uma série de atividades para as crianças lá poderem se divertir. Brinquedos infláveis, atividades como escalada, tirolesa. Esse ano a gente está com uma novidade, a gente vai trazer um trenzinho para circular dentro do parque. E é tudo gratuito. Então é só o pai e a mãe levar a criançada lá para se divertir. Das 14 às 18, a gente vai estar atendendo as crianças lá no Parque de Exposições. Então, ano passado já foi muito legal, né? A gente fez dentro da Casa Cultural lá, tava lotado de crianças lá, tava bem cheio. Vai ter algodão doce, pipoca para as crianças também, então é um momento assim que a gente vai direcionar dentro da nossa festa do município um momento especial para as crianças aí, para todas as idades. Aquele papai, aquela mamãe que quiser levar uma criança lá de um aninho, dois aninhos, que talvez não vai conseguir ir nos infláveis, mas a gente vai fazer uma área lá para eles, para os bebês também poder brincar com tatame, com algumas atividades com espumados também. Vai ter cama elástica, enfim, vai ter bastante atividade, bastante brincadeira para as crianças aí nesse dia 25 de julho à tarde lá, e lembrando, gratuitamente.
Essas e muitas outras atrações farão parte da tão esperada Expo Rondon 2024. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Menores estão autorizados a participar da Expo Rondon 2024, desde que atendam a algumas exigências. Reportagem Sabrina Lohmann.
O juiz de direito Renato Sigerza expediu sentença referente a pedido encaminhado pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon e pela PROEM, Fundação Promotora de Eventos, para a Vara da Infância e da Juventude referente à autorização judicial para a entrada e permanência de menores de 18 anos no Parque de Exposições durante a Expo Rondon 2024, que acontece de 24 a 28 de julho. Conforme o documento, o pedido foi julgado procedente, desde que sejam observadas algumas determinações. Pessoas entre 14 e 18 anos incompletos poderão participar do evento munidas de autorização escrita do responsável legal, com firma reconhecida, com validade máxima de 90 dias e de documento pessoal com foto. O modelo do documento pode ser baixado clicando em um link que está disponível no site da Expo Rondon. Menores de 14 anos somente poderão participar acompanhados do responsável legal, desde que todos tenham documentação comprobatória. O documento expedido pelo juiz também reforça a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos e solicita a indispensável fiscalização por parte do Conselho Tutelar. Para a entrada dos shows no estádio municipal, é necessário realizar o credenciamento dos menores, que receberão uma fita para ser colocada no braço, identificando se tratar de menor de idade. Esse credenciamento iniciará algumas horas antes dos shows, conforme pode ser verificado na programação no site exporondon.com.br. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Lohmann.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, assassinatos com requintes de crueldade em Marechal Rondon e Toledo teriam ligação.
Polícia deverá se pronunciar sobre os casos ainda hoje.
Copagril terá roleta premiada com mais de 1.000 brindes na Expo Rondon.
Tudo está sendo organizado para a festa que começa na quarta-feira.
Jovem de 19 anos morreu por asfixia durante incêndio no centro da cidade.
Muito provavelmente faleceu pela inalação de fumaça e não deu tempo dela sair da residência.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Copagril terá roleta premiada com mais de 1000 brindes da Expo Rondon. Reportagem Regis Guerreiro.
Começa na próxima quarta-feira, dia 24 de julho, a Expo Rondon 2024, que terá programação festiva até domingo, dia 28, no Parque de Exposições. Durante todo o evento, a Copagril participará na Exposição do Comércio, Indústria e Prestação de Serviços, a Expomar, no Centro de Eventos. Localizado na área central da feira, o estande verde e amarelo da cooperativa vai oferecer uma atração especial para os visitantes, a roleta premiada, por meio da qual serão distribuídos mais de 1000 brindes durante o evento. Para participar da atração e tentar a sorte na roleta premiada, os visitantes precisam estar cadastrados no programa de benefício dos postos e supermercados Copagril, ou seja, o Clube Mais Copagril. Para fazer o cadastro antecipadamente, basta acessar o site www.clubemaiscopagril.com.br e preencher os seus dados. Quem ainda não for cadastrado terá a oportunidade de fazer o seu registro no Clube Mais Copagril, no local, no estande, para então poder participar da roleta. Outra atividade interativa para o público da Expomar será a experiência com os óculos 360 graus, os quais proporcionam a sensação de imersão em uma propriedade rural, permitindo vivenciar as atividades que são realizadas por produtores associados. O objetivo é promover a valorização do agronegócio, segmento de principal atuação da cooperativa. O vídeo dos óculos 360 graus também difundem a campanha de pertencimento Sou Copagril, Sou do Agro que sustenta o Brasil. A Expomar, como sempre, é organizada pela Acimacar em parceria com a Prefeitura e com a Fundação Promotora de Eventos. Neste ano, serão cerca de 160 empresas participando, totalizando 265 estandes, representando a indústria, o comércio, a prestação de serviços, máquinas agrícolas, revenda de carros, motocicletas, plantas, praça de alimentação, comércio popular, barracão do agronegócio, entre outros. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
A segunda vara da Justiça Federal de Umuarama concedeu prazo de 10 dias a contar de sexta-feira para que os índios que ocupam áreas em litígio judicial nos municípios de Terra Roxa e Guaíra as desocupem. Foram 8 intimações expedidas pela Justiça Federal e entregues na última sexta-feira por federais aos representantes da comunidade indígena. Polícia Federal diz que tem trabalhado dioturnamente, em conjunto com as demais forças de segurança pública, para coibir atos de violência no campo e não medirá esforços para uma solução pacífica. No dia 7 de julho, indígenas de Guaíra, inclusive de outros países como Paraguai e Argentina, invadiram uma propriedade rural localizada no município de Terra Roxa. Sindicato Rural de Terra Roxa tentou um primeiro contato com os invasores, porém sem avanços significativos. Desde então, agricultores se reuniram e fizeram manifestações pedindo que os invasores deixassem as propriedades. Foi sepultado ontem o corpo da rondonense Patrícia Elizabeth de Borba Rojas Equivec, 19 anos, que faleceu em decorrência de um incêndio. Sinistro aconteceu no final da madrugada de sábado, na casa localizada na rua São Paulo, região da Praça da Igreja Católica. Na moradia estava o casal e mais 3 filhos. Homem, mulher e os 2 filhos menores conseguiram escapar do fogo. Patrícia faleceu no local. A capitã dos bombeiros, Marcela Schwendler, confirma que ela morreu por inalação de fumaça e que não havia sinais de queimadura no corpo.
Infelizmente, aí no sábado, então, o Corpo de Bombeiros atendeu uma fatalidade aí, um incêndio de residência do qual vitimou uma jovem de 19 anos. Interessante observar que o bombeiro conseguiu conter as chamas, né? A princípio, a vítima ela estava próxima do sofá da sala e não estava, o fogo não tinha pegado na vítima, né? Então, muito provavelmente, faleceu pela inalação de fumaça e não deu tempo dela sair da residência. As chamas elas foram contidas, não chegou a tempo de chegar na sala, mas uma ocorrência aí, uma tragédia, né? E o Corpo de Bombeiros aí presta as condolências aí à família enlutada.
A delegada de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, Yasmin Spikowski, deverá convocar uma entrevista coletiva com a imprensa para falar sobre os últimos casos de assassinatos registrados em Marechal Rondon e na ponte do Rio Guaçu, na estrada que liga quatro pontes a Novo Sarandi. Reportagem, Michael Bicker.
O primeiro caso aconteceu na sexta-feira, quando populares identificaram a existência de um corpo em uma área de lavoura na linha Guará, enrolado em cobertas e a vítima com as mãos amarradas nas costas. A mulher foi identificada mais tarde como Alessandra da Silva Bax, 27 anos. No sábado, um dia depois, a polícia foi acionada para comparecer na ponte do Rio Guaçu, estrada entre quatro pontes e Novo Sarandi Toledo, onde o corpo de um homem teria sido localizado. A vítima também estava enrolada em cobertores com os braços amarrados nas costas. Também foi apurado que esse homem teve seus olhos arrancados e, pelos indícios, tudo leva a crer que o corpo tenha sido jogado da ponte do Guaçu, desovado. Os dois casos foram praticados com requintes de crueldade. Nas duas situações, características semelhantes, como os corpos enrolados em cobertores e as mãos amarradas para trás. A delegada Yasmin não se pronunciou ainda, contudo, de forma extraoficial, nossa reportagem apurou que mandados teriam sido cumpridos neste final de semana relacionados aos dois crimes e que sim, eles teriam ligação. Quanto ao terceiro corpo localizado ontem, no começo da noite, de uma mulher, também em uma área de lavoura, no bairro Barcelona, que Marechal Cândido Rondon, não foi possível apurar detalhes da identificação ou se há ligação ou não com os outros dois crimes, pois o cadáver encontrado estava em adiantado estado de decomposição. Apenas foi possível constatar se tratar de uma mulher. Nossa reportagem também não teve acesso se as duas últimas vítimas, a mulher de ontem no Barcelona e o homem no sábado na Ponte do Iguaçu, se teriam sido identificados, pois até agora a Polícia Civil não se manifestou. Também é de conhecimento que várias equipes de investigadores estão nas ruas há dias das delegacias de Marechal Rondon e Toledo e que novidades sobre os casos deverão ser anunciadas em breve. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.